PSD, daremos o pontapé de saída para que no Parlamento, eventualmente com uma comissão eventual, passa a redundância, possamos fazer esse acompanhamento. Esperamos que os partidos da oposição, como hoje aqui também o deputado Zé Luís Carneiro e outros deputados o fizeram, de outros partidos, possam trazer as suas propostas e os seus contributos para cima da mesa. É importante convocar todos os portugueses, sem demagogias e sem populismos. Devo confessar que me custa quando ouço o deputado Zé Luís Carneiro dizer que apresentou ao Governo e ao país umas dezenas largas de propostas e depois, quando confrontado, não é capaz de dizer quanto custa. E também me custa ouvir o deputado Zé Luís Carneiro dizer isto e depois dizer que o Governo tem que fazer tudo, mas tem que manter a disciplina orçamental. É a verdadeira quadratura do círculo, Sr. Ministro das Finanças e de Estado, que tem entre as mãos. Mas quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar têm que estar as pessoas. E eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse hoje explanar ainda mais aquilo que é a visão do Governo para esse programa de transformação, resiliência e recuperação de Portugal e voltar-lhe a afirmar a disponibilidade desta bancada para acompanhar o Governo e os portugueses naquilo que é preciso fazer.
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Hugo Soares. Queria começar por corroborar as palavras de reconhecimento e de gratidão que o Senhor Deputado dirigiu a todos aqueles que estão há muitos dias no terreno, muitos deles privando-se de tempos de descanso, privando-se de fins de semana, privando-se de muita daquela que é a sua própria dinâmica pessoal e familiar, para poder cumprir de forma mais rápida, de forma mais eficiente, o desígnio, que é um desígnio de todos nós, de darmos esperança, conforto, recuperação àqueles que foram os mais afetados pelas intempéries que assolaram o país nas últimas semanas. E eu quero aqui dizer, Sr. Deputado enumerou um conjunto significativo de serviços, eu não vou tornar a fazê-lo, mas quero aqui dizer que, para além desses, dos serviços públicos, que têm, obviamente, uma responsabilidade imediata e que dimana da sua própria função, da sua própria natureza, houve muitas outras entidades, nomeadamente do setor social e do setor privado, que colaboraram de forma absolutamente incrível para que os trabalhos de remoção pudessem começar, e começar muito cedo. Eu posso partilhar, por exemplo, a circunstância de ter viajado para Leiria, Ancião e Coimbra logo no dia 29 de janeiro. É verdade que já tinha o relato dos três secretários de Estado que tinham estado no território afetado na véspera, no primeiro dia, mas eu próprio, depois da realização do Conselho de Ministros nesse dia, estive em Leiria, em Ancião e em Coimbra e pude comprovar não só a dimensão, o impacto, como o trabalho de desobstrução que já tinha sido feito nas vias de comunicação. Eu acho que quem não passou por lá, e evidentemente que as pessoas não são obrigadas, muito pelo contrário, a passar por lá, tirando aqueles que têm especiais responsabilidades, como é o nosso caso, em determinadas circunstâncias e não perturbando as operações no terreno, mas quem não passou por lá, quem não vive lá, quem não esteve no epicentro daquele fenómeno, nunca terá verdadeiramente a dimensão, e mesmo nós que fomos nos dias seguintes, não teremos a dimensão daqueles que vivenciaram aqueles momentos. A quantidade de árvores que esteve depositada na autoestrada número 1, nas estradas nacionais, municipais, que foram removidas nas primeiras horas. Eu nesse dia já viajei nas autoestradas sem necessidade de ir por percursos alternativos, porque já uma quantidade enorme de equipas tinha desobstruído as vias principais. Esses trabalhos foram, de facto, trabalhos notáveis, mas muitos deles foram executados por pessoas que se aproximaram daquela zona por iniciativa própria e por empresas e empresários que colocaram as suas equipas naqueles territórios, aqueles que já lá estavam, mas outros que vieram de outros territórios, de uma forma solidária, que eu não posso deixar aqui de reconhecer, de enaltecer, enquanto elemento de solidariedade mais profundo, que é, de facto, uma característica do povo português. O mesmo se diga de equipas, já não vou àquelas da Segurança Social, dos serviços de saúde, enfim, de conservação da natureza, dos chapadores florestais, todos esses que têm essa responsabilidade direta, mas tantas instituições sociais, tantos cidadãos que se aproximaram daquelas zonas e que foram fazer o trabalho de comunicação que estava inviabilizado porque muitas estradas estavam cortadas, as comunicações por rede móvel não funcionavam e muitos não tinham mesmo energia elétrica. Foram muitos guardas da GNR, da Guarda Nacional Republicana, foram muitos agentes da PSP, foram alguns militares e depois muitos milhares de militares a seguir, foram membros das assembleias e das juntas de freguesia que mostraram, de facto, que esta nossa rede é uma rede que tem virtualidades e que deve ser aproveitada e estimulada no futuro. Foram organizações da sociedade civil, foi um conjunto de pessoas, de facto, que acabaram por ser verdadeiros heróis, porque por iniciativa própria foram colmatar aquela que todos aqui dizem que foi a falha, uns dizem que foi uma falha clamorosa do Estado, outros dirão que foi uma falha subjacente, inerente à tipicidade deste fenómeno, à imprevisibilidade deste fenómeno e, sobretudo, às consequências que ele trouxe. Porque eu desafio quem quer que seja a poder dizer que tinha antecipado que aquela torre de alta tensão, aquele poste de média tensão, ou mesmo poste de tensão baixa, ia cair naquela noite e naquele episódio, naquele sítio. Aquele sítio podia ser no meio de uma cidade como foi, desde logo em Leiria, mas não só, podia ser no meio de uma vila, de uma aldeia, de uma localidade, ou podia ser no meio da serra, onde só para lá chegar, talvez ainda hoje, seja particularmente difícil. Eu não sei se há deputados, há aqui com certeza muitos que são eleitos por aquela região, que estiveram em sítios onde a quantidade de fios, de postes, acumulados com árvores, com entulho por cima, era de tal maneira que parece impossível como é que no dia seguinte já havia luz naquela estrada, naquela rua, naquela povoação. Isto não quer dizer, Sr. Deputado Hugo Soares, isto não quer dizer que correu tudo bem. Aqueles que se apressam a dizer, mas o Primeiro-Ministro é um insensível, alguns até, se não dizem, pensam, é um irresponsável, não tem noção, desconhecem que dizer, como eu digo, e digo com o orgulho de ser português, em primeiro lugar, e o orgulho também de ser Primeiro-Ministro. Aqueles que ignoram o esforço que as pessoas fizeram, que as organizações públicas, privadas e sociais fizeram, e que transformam isso na consideração de que correu tudo bem, de facto não valorizam o esforço, não valorizam o mérito, não valorizam a solidariedade. Estamos a falar, é verdade, Sr. Deputado, de fenómenos meteorológicos naturais. Não estamos a falar de nenhum fenómeno artificial. E deixe-me também dizer-lhe, corroborando, eu não sabia que existia essa polémica, eu fui particularmente criterioso e rigoroso quando falei nos 48 mil empenhamentos de militares das Forças Armadas. Eu não disse que eram 48 mil militares, eu disse que eram 48 mil empenhamentos de militares que operacionalizaram as respectivas ações de proteção civil num montante que me foi transmitido corresponde a mais do que os empenhamentos de militares em ações de proteção civil nos 5 anos anteriores. Sinceramente, a informação que me foi transmitida e que eu creio que é fidedigna porque vem das Forças Armadas e que dá uma ideia da dimensão da catástrofe e também da dimensão do empenhamento. Portanto, Sr. Deputado Hugo Soares, eu sei que alturas destas e o debate político muitas vezes resvala para que se, no fundo, simplifique a linguagem utilizando chavões, a que muitos tenham os seus processos de análise muito influenciados por aquilo que estão a pensar, não para as populações, mas para as eleições, pois nós estamos no Governo, e no Governo nem são chavões, nem eleições a nossa preocupação. A nossa preocupação são soluções. Soluções. E essas, Sr. Deputado, essas foram tomadas nas primeiras 24 horas. Eu sujeito-me, é minha obrigação, com certeza, ao escrutínio, à análise, mas instituiu-se por repetição que o Governo tinha chegado tarde, que o Governo tinha desvalorizado, que as ajudas não estavam a chegar à vida das pessoas. Ó, Sr. Deputado, o que soares talvez não tenha corrido tudo bem, com certeza. Algum dia vai haver uma catástrofe onde corra tudo bem. Isso, em bom rigor, é mesmo uma contradição. A catástrofe traz sempre coisas que não correm bem, porque senão não era catástrofe. A catástrofe, a imprevisibilidade, evidentemente não há ninguém que a consiga antecipar totalmente. Nem há ninguém que a consiga, no caso da natureza, com este impacto, evitar. O que é que se pode fazer? Pode-se criar mecanismos de apoio rápido, de emergência, e pode-se, naturalmente, ter um dispositivo preparado para ser rápido a assistir aqueles que estão numa situação de emergência. E foi isso que foi feito. Isso foi feito no âmbito da Proteção Civil. Isso foi feito no âmbito dos municípios. Eu hoje não quis estar propositadamente aqui a enfatizar muito isso, mas, e propositadamente, porque naturalmente que achei, se calhar mal, que todas as bancadas o fariam, algumas fizeram. É verdade. Os autarcas de todos os partidos, eu vejo isto sem partidarite nenhuma. Nenhuma. Não se riam, senhores deputados. Fica-vos mal rirem-se. Fica-vos mal rirem-se. Eu vou repetir, sem partidarite nenhuma. Sem partidarite nenhuma. Sem partidarite nenhuma. Sem partidarite nenhuma, senhores deputados. E aqueles senhores deputados que sorriem quando eu digo isto é porque, de facto, estão atingidos por uma partidarite aguda que deviam curar para poderem representar bem o interesse do país. E é precisamente com esse espírito, senhor deputado, que nós encaramos este PTRR, este programa, que é um programa de recuperação e resiliência e, portanto, muito concentrado em ultrapassarmos esta situação e prepararmos situações análogas, mas que é também um programa de transformação, porque nós não temos meios ilimitados, não temos orçamentos ou saldos orçamentais com superávit, é um facto, estamos preparados financeiramente para podermos ser financiados, se for o caso, para podermos ser financiados a boas taxas de juro, para não onerarmos as famílias e as empresas, isso é um facto, isso decorre da estabilidade económica e orçamental dos últimos anos, mas, senhor deputado, as coisas têm custos, os financiamentos têm que ser pagos, nós temos de gerir bem aquilo que é de todos. E, portanto, senhor deputado, isto não pode ser um leilão agora para dizer que sim a tudo. Isto tem de ser um exercício maduro, um exercício de responsabilidade, um exercício de visão de futuro, para transformarmos o país e sairmos daqui melhores, sairmos daqui mais capacitados para enfrentar estas adversidades, mas também para termos uma economia forte, mas também para podermos criar mais riqueza, mas também para podermos ter as nossas famílias, os nossos jovens, aqueles que estão na vida ativa, com melhores salários, para poderem acreditar no futuro de Portugal. Porque só criando mais riqueza, só sendo mais competitivos e mais produtivos, é que nós teremos meios também para sermos mais resilientes, também para executarmos este plano. É nisso que nós estamos concentrados e é nisso que nós queremos ouvir todos os partidos políticos, queremos ouvir Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que está em funções, o Sr. Presidente da República, que vai ser empossado e foi eleito, os parceiros sociais, a academia, todos aqueles que podem aportar aqui o seu contributo, o seu conhecimento, a sua experiência. Todos são bem-vindos e todos são precisos para reerguer Portugal.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Está assim terminado. José Luís Carneiro, uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, por favor.
Para?
Para pedir um favor à mesa. Que eu, pedir que a mesa faça... Continua. Sr. Presidente, gostava que a mesa pudesse fazer o favor de distribuir aos senhores deputados a declaração.